Caminhos da Felicidade, com Flávia da Veiga.
Quinta-feira, dia sempre aqui da coluna Caminhos da Felicidade, e hoje aqui no estúdio a Flávia da Veiga. Tinha um tempinho que ela não estava com a gente.
Tempão,
né, cara? Tempinho, acho que pelo menos uns dois anos, três anos. Gente, eu tava morrendo de saudade de vocês.
Tinha um negócio chamado pandemia aí, né?
Foi só um tempinho. Detalhe.
Flávia, bem-vinda de volta aqui com a gente hoje. Você que tá sempre aqui trazendo seu bate-papo com a gente às quintas-feiras. Muito obrigado por estar aqui e tá trazendo convidado hoje, né?
Hoje eu tenho um convidado muito, muito especial, né? Que vai marcar o nosso retorno ao vivo. É o Fernando Carvalho. O Fernando é médico, mas tem um detalhe importante. Fernando é um grande estudioso sobre a Bíblia.
Ah, que curioso.
E dentro dessa visão, quando a gente fala de caminhos da felicidade, né? A gente sabe que existem vários meios, existem formas, existem caminhos que nós podemos encontrar para percorrer e cultivar uma vida mais feliz. E aí eu fiquei refletindo, qual será o caminho que o livro mais lido, mais antigo e o livro mais importante de todos os tempos, qual é o caminho que a Bíblia diz sobre a felicidade? E para responder isso, né, Fernando? Convidei o Fernando. Nós estamos, estamos conversando já tem um tempinho sobre isso. Eu acho que é uma coisa bem curiosa. Eu acho que é uma visão importante para a gente, porque eu, no meu caso, estudando a ciência da felicidade durante muito tempo, nunca tinha parado para me perguntar qual era o caminho bíblico sobre a felicidade. Fernando, seja muito bem-vindo ao programa. Compartilhe um pouquinho, assim. Primeiro ponto que eu quero trazer. A Bíblia fala sobre felicidade, ou seja, essa palavra felicidade existe na Bíblia?
Fala sobre a Bíblia. A Bíblia fala sobre a felicidade. Mas, na verdade, as palavras da Bíblia, elas são muito profundas. Eu comparo muito a Bíblia com uma pedra de iceberg. Porque o bloco de iceberg nada mais é do que a água gelada, né? A água, quando congela, ela fica menos densa. Quando é menos densa do que a água líquida, ela boia. E na proporção de 10 para 90, 10% para fora e 90% para dentro. A Bíblia é mais ou menos assim também. O que nós conhecemos de Bíblia, de maneira geral, é só uma pontinha que existe para fora. Mas existe um maciço escondido debaixo das águas, né? Por assim dizer. Então, porque, na verdade, nós temos o nosso idioma, que é português, ou seria inglês, francês, espanhol, o que for, nós temos um alfabeto. Esse alfabeto significa só uma letra mesmo. Tem alguns alfabetos, o nosso, por exemplo, ele tem gematria. O que é gematria? Gematria é o relacionamento de letra com número. O alfabeto nosso, A, B, C, D, F, G, tem algumas letras que têm valor numérico, que são justamente os algoritmos romanos.
Ah, tá.
I vale 1, V vale 5, X vale 10, L 50, por aí fora. São 7 letras.
Que tem valor, vale 100.
Isso. D 500 isso. E M é 1000. Até no meu relógio aqui eu tenho algoritmo romano. Então, esse nosso alfabeto latino, né, romano, nós temos geometria parcial. Por quê? Porque só algumas letras têm valor numérico. As outras não têm. R não tem, S não tem, enfim. Então nós temos geometria parcial. Acontece que Deus, quando criou a palavra dele, a palavra dele é a palavra de Deus para o homem. Certo? Então, ele escolheu dois idiomas especiais. Porque o grego, que é o Novo Testamento, é escrito em grego. O grego, ele tem gematria total. Todas as letras têm um valor numérico. Então, você pode transformar o Novo Testamento todo em números. Fica parecendo uma tábua de logaritmos.
Que coisa.
Mas não é um livro, né? O hebraico é diferente. O hebraico não é uma língua dupla, não. É tripla. Porque cada letra significa uma letra, um número e um objeto. E um detalhe, cada letra representa um acorde musical.
Que coisa.
É. Então, porque a palavra de Deus é palavra de Deus, que é único, para o homem. Só que o homem, ele varia muito em grau cultural. Tem a pessoa que tem semi-alfabetizado, que fez pré-verbal, não saiu daquilo, mas é um ser humano, amado por Deus, né? E tem outro que fez outros cursos, foi desenvolvendo mais tecnologicamente em cultura. Tem aquele que fez o curso superior, é médico, advogado, enfim. Ele fez pós-doutorado, fez mestrado e tudo mais. Então, os níveis de entendimento de cultura são muito diferentes. Agora, Deus não deixou ninguém para fora.
Agora, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. O senhor estabeleceu aí a diferença dos textos a partir da língua.
Uhum.
Isso torna, digamos, a Bíblia, ou o escrito, em uma língua, acaba sendo, digamos, mais profundo do que em outros textos. Digamos, um texto em grego, ele consegue captar melhor as ideias a serem transmitidas do que num texto em latim, ou em hebraico, por exemplo. Eu vou lembrar uma frase aqui que o Caetano usa numa música dele, que mais ou menos tem relação, que ele falava o seguinte, que só é possível filosofar em alemão. Então, eu não sei se a palavra ou a Bíblia acaba tendo, um significado, mas uma profundidade maior conforme a língua usada.
Não, o que Deus criou foi o hebraico para o Antigo Testamento, que é o primeiro livro, o primeiro tratado, né? E grego para o segundo. Então, Deus tem um propósito com isso. Na verdade, se você pegar a primeira letra da Bíblia, vai ser em hebraico, né? É a letra Bet, que corresponde ao nosso B de bola.
Uhum.
Certo? Então, separa essa letra aí, Bet, e pega a última. A última letra da Bíblia já não está mais em hebraico, está em latim, está em grego. Certo? A última palavra é amém. A última letra de amém, em português, é M de Maria. Acontece que amém é uma palavra em hebraico e termina com N de nariz. Certo? Então, se você pegar a primeira letra da Bíblia, que é o B, e a última, que é N, hebraico não tem vogal. Então, você pega essas duas letras, forma a palavra bem. Sabe o que quer dizer bem? Bem quer dizer filho.
É.
Não tem Ben Haddad, Ben-Hur.
Sim, sim.
É? Benjamim, Benoni. Então, bem quer dizer filho.
E, então, Fernando, desculpa te interromper. Trazendo isso para o universo da felicidade, como que é, qual é o significado da palavra felicidade?
A palavra felicidade, eu tenho que explicar uma coisa. Porque Deus determinou três vidas para nós. É uma vida uterina, que as pessoas não dão muita atenção, mas ela existe. É a fusão dos gametas, formando a primeira célula que somos nós. Então, essa célula vai se desenvolver no ser humano. Começa na fusão dos gametas e termina no parto. É uma vida. Então, essa vida aí não tem felicidade. Porque quem está sendo gerado ali não tem cognição, não tem conhecimento, não tem nada. Não sabe o que é bom, o que é ruim, não tem luz. Ali nós vivemos em trevas aqui dentro do útero. Né? Então não existe felicidade. Vai chegar o momento em que a bolsa da mãe ela vai romper e a criança vai nascer. Certo? Quando ela passa da vida uterina para a vida presente, é uma mudança total de vida. Aqui ela vai ter sentimento de felicidade. O curioso é que a palavra felicidade ela existe na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo.
Uhum.
Só que, para vocês entenderem bem, as palavras hebraicas elas explicam perfeitamente as coisas. Por exemplo, a palavra elefante em hebraico, porque cada letra significa um objeto também. O que é elefante? Elefante, assim, braço na boca. É tromba.
Sim.
É? Por exemplo, você fala assim, guerra. O que é guerra em hebraico? É malemha. É uma palavra de cinco letras. Certo? E ali está a explicação qual a razão da guerra. Se você pegar a primeira letra essa palavra com a última forma uma expressão hebraica, ma. Ma quer dizer por quê? Qual a causa? Né? Quando eu pergunto a você como você está, eu falo mashlemha, né? Para homem, para mulher, mashlemer. Mas vem o mar na frente, né? Que eu, como vai, né? Com qual a causa? Então, se eu pego essas duas letras aqui, eu formo a palavra ma, que é o porquê, né? E essas três letras que sobram aqui no meio é a palavra lehem. Lehem quer dizer pão. Qual a causa da guerra? Pão. Por isso que a China está de olho no Brasil, que o Brasil é o único país no mundo que tem capacidade de fornecer, criar alimento para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então a causa é guerra. Da guerra é pão. Muito bem. Então, eu trouxe até um cartazinho que eu tinha lá em casa, mostrando aquilo que eu já falei, né? A respeito do iceberg, que é a palavra, né? Aqui em cima tem uma expressão em português. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Sim. Sem português. E embaixo, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Está em hebraico. Embaixo da letra hebraica tem número. Embaixo do número tem objeto. Embaixo do objeto tem cálculo integral, diferencial, física 4, matemática 4, espiral de Fibonacci, vai por aí fora. Acontece que esse nosso bloco de gelo aqui, ele tem um limite, 90%. A palavra de Deus não tem limite, é eterno. Ninguém consegue chegar no final, não. Então, esse exemplo aqui que eu mostrei, que são as três vidas, né? Vida uterina, vida presente e vida eterna. Se você pegar esse aqui, você elimina, porque a vida uterina não tem felicidade, né? Só vai ter felicidade aqui. Só que a felicidade aqui, ela é limitada. E aqui ela é perfeita, completa. Mas a nossa jornada é essa aqui, do útero até na eternidade, certo? Então, aí vem a palavra hebraica, que é a palavra osher. Essa aqui, ó.
Uhum.
Osher.
Significa?
Felicidade.
Uhum.
É. Então, quando a gente vai interpretar uma palavra em hebraico, você tem que entender que cada letra significa um objeto também. Significa uma letra, um número, objeto, nota musical. Então, se você considerar essa palavra, e ler daqui para cá, hein? Por isso que vocês não estão entendendo.
Vou contar. Tá certo.
Então, essa letra aqui é a primeira letra de felicidade. Essa letra é a primeira letra do alfabeto hebraico. E ela significa Deus.
Ah.
É, essa letra é Deus. Certo? Essa outra aqui, como objeto, representa prego. Sabe o que ela representa na felicidade aqui? Dor.
Ou seja, não existe felicidade. Essa visão que a gente tem de uma felicidade sem dor, de vidas perfeitas, nem esquece. Na Bíblia
não
esquece.
Não. Porque a palavra hebraica, ela expressa exatamente o que é.
Que é a terceira letra. Curioso?
Isso aqui é dor, isso aqui é simplesmente destruição.
Que coisa.
Você está dirigindo seu carro, de repente ele bate, uma destruição. Né? E aqui você tem uma enfermidade, tem um infarto, tem uma paralisia, não tem qualquer. É o prego. Ninguém está livre disso. Tudo isso acontece na nossa vida. Aqui nessa vida, certo? E essa aqui é uma letra que representa o homem. É o ser humano. Com o ser humano, nós temos alegrias e tristezas. É ou não é? Você pode ter um filho, você ama seu filhinho, sua filha, sua esposa. É uma felicidade de relacionamento com as pessoas. Essa pessoa aqui pode trazer muita tristeza ou muita alegria para você. Mas tudo faz parte da vida. Tudo faz parte da felicidade.
Muito curioso, muito curioso.
Agora, quando você passar dessa vida para a vida eterna, isso tudo fica aqui. Né?
Uhum.
Só vai isso aqui, que é Deus. Só vai para a eternidade o que veio da eternidade. Meu avô era um judeu, eu sou judeu. Um judeu velho, muito sábio, de origem lá da Península Ibérica, ele dizia o seguinte: eu nunca vi um caminhão de mudança seguindo enterro. Verdade. Ah, mas o cara é bilionário, Bill Gates. Ele vai embarcar, vai virar banquete de minhoca com qualquer outro. Né? Então, E ele também dizia o seguinte: o chão que você pisa hoje vai ser seu teto amanhã. Entendeu? Está resumido a nossa vida aqui. Você passa da vida uterina para a vida presente, e é uma proporção gigantesca, porque a sua vida no útero é 40 centímetros de diâmetro. A nossa vida aqui é um pouquinho maior, né?
Muito maior.
Aqui a gente fala em ano-luz, fala e tudo mais, né?
Eu acho assim, tem um ponto bem importante, só para a gente encerrar, né, que nosso tempo já se esgotou. Eu acho que um ponto importante que você traz, e que essa análise bíblica, é que não existe uma vida, a gente fica esperando vidas cor-de-rosas, vidas de contos de fadas para ser feliz. Não existe. Uhum. Nem através da ciência da felicidade, não. Nem na Bíblia. Ou seja, já se sabia que para uma vida mais feliz você precisa ter fé, ou seja, você precisa ter, né, a questão de Deus, você precisa ter os relacionamentos, ou seja, mas isso não é ausência de dor. Na realidade, qual é a melhor forma como você lida com seus acontecimentos para você ter uma vida mais feliz? Fernando, vou te agradecer demais. Né? Foi super curioso. Quando ele começou a me contar tudo isso, assim, é óbvio que é assunto para a gente ficar aqui por vários programas.
Sem dúvida, imagino isso.
Né?
Isso.
Porque é super profundo.
É.
Mas eu acho que já deu para ter uma visão, pelo menos um leve toque, de como que a Bíblia
deu pra, enxerga. Deu para pegar um pedacinho do iceberg.
Isso é uma palavra.
Pois é.
Isso é uma palavra.
É isso que eu falei. Deu para pegar um pedacinho
do iceberg. Fernando. Muito obrigada, uma honra ter você aqui.
Não, mas eu vou fazer uma pergunta só para a gente encerrar.
Tá.
Se as pessoas se interessarem por obras eventuais dele, por contatos, por ter algum tipo de contato com isso tudo que ele nos falou, como é que faz para eventualmente...
Só contactar com o Flávio, que é um contato comigo.
Então, tá, é só falar comigo que eu já aciono o Fernando.
Mas daí como é que as pessoas vão fazer para falar com você? Se agora vai ter que dar sua rede social.
Flávia Veiga, meu Instagram, Flávia da Veiga, LinkedIn e o Facebook. E tem o link também do YouTube. Então, no YouTube, inclusive, as pessoas podem assistir semana que vem a nossa entrevista.
Tá ótimo, então, Flávia. Muito obrigado.
Cacá, obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Obrigada aos ouvintes que acompanham a gente.